Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Mesmo com alternativas, empresários locais enfrentam dificuldades em tempos de coronavírus. Municípios também podem sofrer dificuldades se houver redução de recursos do FPM. Hospital da Criança da Hospital de Campanha da Operação Acolhida vai atender brasileiros e imigrantes a partir desta semana. E ainda, moradores de diversos bairros da capital relatam apreensão com quedas de energia durante a madrugada.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:47. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FMRR. E o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o número de casos confirmados do coronavírus no país continua aumentando. Já são quase 1.900 casos confirmados. O número de mortes também subiu, já são 34 mortos. Em Roraima, os casos confirmados permanecem em 2, que foram confirmados no final de semana. Os casos suspeitos diminuíram para 2, sendo um em Boa Vista e outro em Rorainópolis. O resultado dos exames devem ser divulgados em breve. Por isso, a importância, o Jornal da 93 reforça a importância da população cumprir a quarentena como forma de evitar a propagação do vírus. E depois de algumas cobranças feitas até mesmo aqui pelo jornalismo da 93, a Operação Acolhida em Roraima anunciou a transferência do Hospital de Campanha de Pacaraima para Boa Vista com o intuito de atender pacientes com suspeita de coronavírus. Localizada no bairro 13 de setembro, a previsão é que a unidade entre em funcionamento a partir da quinta-feira, dia 26. O governo do estado é o responsável pelo protocolo de atendimento. De acordo com o coordenador da Operação Acolhida, General Antônio Manuel de Barros, o hospital será denominado Área de Proteção e Cuidados e vai receber estrangeiros e também brasileiros. Ele explica que inicialmente o espaço contará com 80 leitos.
Vai se iniciar já o protocolo com 80 leitos, podendo ser estendido aqui à nossa esquerda até 1.200. Nós vamos ter uma área também para suspeitos infectados, das pessoas que não residem aqui, a grande maioria venezuelanos, mas poderemos ter pessoas do estado ou indígenas que não têm casa e têm que ficar aqui sob observação, mas não estão ainda necessitando do apoio hospitalar.
A ampliação de leitos deve ocorrer aí de forma gradativa, como você ouviu, podem ser colocados no local até 1.200 leitos. Além disso, as alas da unidade serão divididas em 3 níveis, dependendo da gravidade de cada caso, se houver. E a gente começa a falar agora sobre os efeitos do coronavírus aqui no estado de Roraima, principalmente no comércio local. Muito já se discute aí sobre os reflexos dessa paralisação do comércio, que podem ser devastadores. Muitos empresários ainda não sabem como fazer para pagar as contas no próximo mês. A reportagem é de Vanderléia Ferreira.
A empresária Débora Ferreira é dona de um salão de beleza em Boa Vista. Na empresa dela são quase 30 funcionários. Todos dependem da renda do salão para pagar as contas. O salão está fechado há 2 dias, obedecendo às determinações da Prefeitura de Boa Vista e também do Governo do Estado, que assinaram decretos proibindo estabelecimentos de continuarem com as portas abertas para evitar que o coronavírus continue circulando.
Porque a crise já vem há algum tempo, já que a gente está com problemas já no comércio, né? Com a crise, principalmente aqui, nós temos problemas dos venezuelanos, né? A crise migratória, que o comércio caiu muito as vendas, tanto de produto quanto de serviço, principalmente nessa área, em algumas áreas caíram, né? A gente já vem com acúmulo de contas, com dificuldades em pagar as contas já, lutando diariamente para conseguir deixar tudo em dia, porque são muitas as contas, os impostos, a energia que absurda que os comerciantes, a água com essa taxa de esgoto enorme, absurda, abusiva que a gente está pagando, as empresas que pagam, né, mais impostos, é Simples Nacional, a avalanche de alvarás que nós somos obrigados a pagar. Então a gente já vinha com dificuldade em manter essas contas. Como é que nós vamos pagar as contas desse mês? A gente ainda não sabe. Então eu vou botar em dia as contas que estavam atrasadas, porque o nosso faturamento foi até, né, sábado agora, que já estava parado há uma semana já, porque ninguém mais estava à procura de algum tipo de serviço, que a cidade já estava parada, e agora nós temos as contas desse mês. Então eu não parei ainda para pensar nisso de verdade, estou esperando assim, meu aluguel, energia, telefone, tudo desse mês, eu ainda vou sentar e vou me organizar para saber o que eu vou fazer. Então, essa resposta eu ainda não sei.
O mesmo drama estão vivendo vários empresários em todo o país. E muitos ainda pensam em estratégias para sobreviver até que o coronavírus dê uma trégua. Tatiana da Silva tem uma pizzaria em Boa Vista e, para amenizar os impactos financeiros causados pelo Covid-19, está trabalhando com entregas, o famoso delivery.
A estratégia é investir no delivery, né? Como a gente já tem o nosso aplicativo próprio, aí são duas telefonistas, já estou providenciando também mais uma. Estou colocando mais um atendimento no WhatsApp, eu já atendia pelo WhatsApp em um número, agora eu vou colocar mais um. Então, isso para facilitar e não ter demora nos nossos pedidos, poder atender a melhor quantidade, a melhor qualidade possível no nosso atendimento. Tanto na agilidade na entrega, quanto na agilidade no atendimento.
Apesar da economia local ter boa parte representada pela economia do contra-cheque, segundo o economista Rubens Leal, os reflexos no Estado não serão diferentes do restante do país.
A economia roraimense ela vai sentir um impacto tanto quanto qualquer outro estado brasileiro, assim como outros municípios brasileiros. Mesmo que a gente tenha algo em torno de perto de 60% dependente do contra-cheque, ocorre que as pessoas estão com medo. Elas não contratam serviço, elas não avançam em trabalhos, eles vão adiar esses trabalhos, vão adiar essas reformas de casa, até mesmo para poder evitar o contato, seguindo as recomendações das autoridades da área de saúde. Então isso significa que a economia vai parar, independente de gente estar com uma economia focada no contra-cheque, basicamente mais de 50%, não quer dizer que a economia vai continuar, então ela vai parar de fato.
Os motoristas de aplicativos, professores de academias, manicures, profissionais liberais podem desabar com o novo coronavírus. Eles fazem parte do mercado informal. A epidemia ameaça a renda de quase 50 milhões de trabalhadores em todo o país. Para o economista Rubens Leal, para recompor a renda desses trabalhadores, só com a ajuda dos governos.
Ele não vai ter serviço, porque as pessoas vão estar com medo de levar alguém para dentro da sua casa ou para dentro da sua empresa e ser contaminado, porque é um risco invisível que a gente está correndo. Então eles vão sentir um impacto.
Para o economista, o governo vai ter que distribuir dinheiro para os mais vulneráveis.
O que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo americano vai injetar $1 trilhão na economia e vai mandar para essas pessoas um cheque de $1.000. No Brasil, o Bolsa Família, que é o que a gente tem aqui, mas é uma cesta básica, cerca de R$ 200 que as pessoas que estão lá cadastradas no programa vão receber. Ou seja, é só a manutenção da assistência. Quanto à questão de participação dessas empresas na economia local, então nós vamos ter que dimensionar. O desemprego vai ocorrer, porque a gente tem empresas aqui no estado, aqui em Boa Vista, que tem cerca de 15, 10, 12 empregados, tem empresas que tem 10 empregados e uma folha de pagamento de R$ 16 mil, sem receita, então vai ter um impacto muito grande.
Reportagem Vanderleia Ferreira.
A gente sabe que é necessário todo esse cuidado em tempo de pandemia e até reforça todas essas medidas preventivas tomadas pelos governos e também as autoridades de saúde. A pandemia do Covid está afetando a economia de uma forma geral, mas a preocupação no momento também é continuar oferecendo à população os serviços considerados essenciais. E esses serviços são mantidos com recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Nesse mês de março, alguns municípios já receberam os recursos com redução. Vanderlei Ferreira.
Se antes do coronavírus a situação dos brasileiros já era complicada, imagine agora com a crise do coronavírus. Muitas prefeituras já começaram a sentir os impactos econômicos com o Covid-19, com a redução, por exemplo, do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, já nesse mês de março. Os recebimentos do FPM em março levam em consideração a movimentação econômica entre 20 de fevereiro e 20 de março. E com a situação se agravando, aumentam também os custos. Em Boa Vista, por exemplo, na semana passada, a prefeita Tereza Surita convocou mais de 270 novos profissionais na área da saúde para atuarem de forma imediata, incluindo médicos especialistas.
A Prefeitura de Boa Vista tem estado muito atenta a essa situação da pandemia no mundo. E nós nos antecipamos em vários momentos, mesmo não tendo casos confirmados em Boa Vista.
Sobrecarregando o financeiro, a preocupação agora é manter o FPM sem cortes. O presidente do MDB em Roraima, Romero Jucá, apresentou uma proposta para garantir que todos os repasses do FPM sejam mantidos.
Apresentei ao MDB Nacional e o presidente Baleia Rossi vai levar para o Congresso a proposta de que os municípios e os estados não podem perder a condição de atuar. Portanto, nós queremos aprovar no Congresso que fique garantido o repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e também recursos para os estados continuarem a funcionar. A educação, a saúde, os funcionários públicos, os aposentados, todos esses têm que receber. Os investimentos precisam continuar. Então é muito importante essa proposta e nós vamos trabalhar para que ela seja aprovada. Não queremos que haja prejuízo na atuação de municípios e também dos estados brasileiros.
Se a crise persistir com a proliferação do Covid-19, o alerta, por enquanto, é para as medidas estratégicas. Em Boa Vista, a prefeita Tereza Surita criou o Comitê de Acompanhamento da Crise e várias medidas já foram adotadas para conter o coronavírus. Manderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Por isso que a gente ainda não tem como mensurar os prejuízos dessa pandemia. É tudo muito novo e assustador e faz a gente aí pensar em quanto tempo e como vamos nos recuperar de tudo isso. Isso vale aí também para a população e até mesmo para os governos, principalmente as prefeituras, aquelas que não têm muitos recursos e dependem, na maioria das vezes, do Fundo de Participação dos Municípios. E já que falamos aí das prefeituras, o Ministério Público notificou as prefeituras do sul do estado para que restringam a circulação de pessoas e suspendam eventos e cultos religiosos por prevenção ao coronavírus. Quem tem as informações é Rafael Lima.
Além de suspender eventos e atividades públicas e privadas com a presença de público que envolvem aglomeração de pessoas, os prefeitos de Rorainópolis, São Luís, São João da Baliza e Caroebe deverão fiscalizar todos esses espaços, inclusive aqueles de cultos religiosos. O Ministério Público também recomendou que se realize busca ativa para avaliar possíveis casos de coronavírus na população cadastrada e no território, e, se necessário, notificar e acompanhar o caso. Tudo isso garantindo que os profissionais responsáveis pela busca ativa estejam protegidos. Outra medida a ser tomada é a determinação da realização do teletrabalho e ainda a interrupção ou redução drástica dos serviços presenciais em repartições públicas, disponibilizando atendimentos via telefone ou e-mail. O MP recomendou ainda que as prefeituras não interrompam o pagamento de benefícios socioassistenciais e que adotem medidas para evitar a aglomeração de pessoas nas repartições de assistência social. E as recomendações não param por aí. As prefeituras devem fazer campanhas informativas sobre as medidas de prevenção ao coronavírus. Além disso, os prefeitos devem manter o número de profissionais de saúde suficiente para o atendimento à pandemia, avaliando a conveniência de contratação de novos profissionais, inclusive por meio de contratação temporária. E que cada profissional tenha o equipamento de proteção necessário, como máscaras, aventais, luvas, óculos, entre outros. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Até o momento, no sul do estado, apenas a Prefeitura de Rorainópolis anunciou medidas extremas, a exemplo do toque de recolher, como fez aí o prefeito de Bonfim. A medida também foi adotada pelas prefeituras já de Caracaraí e Iracema e já foram até anunciadas ontem. Nesses quatro municípios, a partir das 8 da noite, ninguém pode ficar nas ruas ou locais públicos. Depois desse horário, as forças de segurança é quem vão fazer as rondas. E uma outra recomendação feita pelo Ministério Público ao estado foi feita à Prefeitura de Pacaraima. O órgão pediu que o município fiscalize o comércio local para coibir prática abusiva de preços de produtos e serviços, especificamente de máscaras, luvas, álcool em gel, água e produtos alimentícios essenciais. De acordo com a recomendação, a prefeitura deve informar ao MP todos os casos de abuso que forem identificados. Ainda segundo o órgão, a prefeitura do município deverá apresentar as ações adotadas para atendimento da recomendação num prazo de 5 dias. Agora 1 hora e 1 minuto, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. 93 FM. Muito mais qualidade no ar. Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1 hora e 6 minutos. Na noite de ontem, uma queda de energia atingiu diversos bairros aqui de Boa Vista. Em algumas localidades, a falta de energia durou cerca de 7 horas. O Rafael Lima registrou algumas das reclamações feitas pelos nossos ouvintes. Vamos acompanhar.
Moradores de diferentes bairros da capital entraram em contato com o jornalismo da 93 para reclamar do fornecimento de energia elétrica da Roraima Energia. Equatorial, Centenário, Pintolândia, Cruviana e Santa Luzia foram só alguns bairros que registraram essa queda de energia. O Leandro Silva, que é morador do bairro Senador Hélio Campos, explica que por causa da falta de energia, ele e sua família passaram a noite em claro.
Não conseguimos dormir até o horário da energia chegar. Além de faltar energia, faltou a água, entendeu? Ou seja, ficamos até um certo horário que não é para ficar, mas não tinha condição de ficar dentro de casa, tivemos que ir para fora para pegar um ar. Vimos que não ia chegar cedo, entramos para dentro de casa, fomos dormir, mas não conseguimos, né? Questão do calor.
Uma moradora do bairro Santa Luzia, que preferiu não se identificar, conta que a energia só voltou após cerca de 7 horas.
Não bastasse tudo que a gente já está passando, né, com essa epidemia do coronavírus, ainda achou de faltar energia ontem aqui no bairro Santa Luzia. Era umas 6h20, 6h30 da tarde e chegou 1h45 da manhã. E muito sofrimento para a gente que tem criança em casa, principalmente, né? E que tem idoso também, porque todo mundo sabe do calorão que é em Boa Vista. Aí as muriçocas também tem muita.
Outro bairro afetado pela queda de energia foi o Centenário. De acordo com a estudante Ananda Souza, as quedas de energia tornaram esse período de quarentena mais difícil.
Já não basta a gente estar em quarentena e faltar água todos os dias, ainda a gente ainda tem que aguentar faltar energia nessa quarentena, entendeu? Aí as pessoas fiquem em casa, mas aí falta a energia, como é que vai sobreviver dentro de casa no calor? Queria saber.
Através de nota, a Roraima Energia informou que ontem, às 18h44, houve falha em um equipamento do sistema de transmissão, causando o desligamento das subestações Equatorial, Distrito e o Eixo Sul do Estado. A empresa informou ainda que o fornecimento aos bairros atendidos pela subestação Equatorial foi normalizado às 1h40 da madrugada. Reportagem Rafael Lima.
Vale lembrar que nesse período de quarentena e enfrentamento ao coronavírus, diversos órgãos emitiram recomendações para as empresas fornecedoras de energia e também de água, no caso da Roraima Energia e a CAER, para que se abstenham de interromper o fornecimento desses serviços que são essenciais para a população. No caso da Roraima Energia, a OAB Roraima recomendou que nesse período de pandemia a empresa reduza a tarifa do fornecimento de energia, suspenda os cortes por inadimplência e disponibilize para os consumidores a possibilidade do consumidor parcelar os seus débitos. Por enquanto, a Roraima Energia informou que foram suspensos cortes de energia para clientes de baixa renda e que já está sendo disponibilizado as opções de parcelamento de débitos por meio do 0800 70 19 120, repetindo 0800 70 19 120. E o CONTRAN decidiu que motoristas vão poder dirigir com a CNH vencida enquanto durar o surto de coronavírus pelo país. Mas atenção, a medida só vale para habilitações e permissões vencidas de 19 de fevereiro para cá. O prazo para expedir o CRV, antigo DUT, também foi suspenso pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Além disso, o CONTRAN aumentou temporariamente o período para a conclusão do processo de habilitação. Passou de 12 para 18 meses. E também estão em aberto os prazos aí para a defesa de autuação, recursos de multa, recurso de suspensão de CNH e identificação de condutor e infrator. A intenção é evitar as aglomerações nos postos de órgãos de trânsito dos estados, atendendo, portanto, às recomendações das autoridades de saúde. Agora 1h11, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Uma boa tarde para você, até amanhã.
Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FM.